meu coração parou. O dia era 10 de outubro de 1966. O auditório da TV Record em São Paulo ficava na Rua Consolação, mas uma dupla de compositores saía de lá desolada. Depois de chegar à finalíssima do Festival de Música Popular Brasileira, Adalto Santos e Luiz Carlos Paraná iam deixando o local antes mesmo de sair o resultado do evento. Assim conta a irmã do Adalto, a Sebastiana.
Chamou a banda, aí ele falou assim, vamos embora porque a nossa não deu nada. Ele e Luiz Carlos Paraná saíram. Eu falei, mas espera, ele falou, a banda em primeiro, disparada em segundo e nós não sabemos a nossa nem para onde foi. Aí eu fui correndo atrás dele lá na rua, falei, a banda e a disparada empatou e a sua tirou o segundo lugar, voltou todo mundo correndo.
O clima do público era de Fla-Flu, com a maior torcida voltada para as canções de Chico Buarque e Jair Rodrigues. Mas aí, a surpresa.
E atenção para a
música colocada em segundo lugar. Prêmio de 10 milhões de cruzeiros. Muita calma. Segundo lugar, uma composição de Carlos Paraná e Adalto Santos. De Amor ou Paz com Elza Soares.
Um misto de aplausos e vaia inunda o auditório com o anúncio de triunfo da dupla vinda do Paraná. E vai se acalmando com a força inabalável de Elza Soares, esse samba que exalta o desassossego da vida amorosa. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a história do samba em Londrina. Mas fique tranquilo, você não veio parar no podcast errado. Hoje a gente promete muito caos curioso, caos verdadeiro, viu? Vamos investigar o que o samba tem a ver com a música caipira e vamos conhecer o legado de Adalto Santos, um violeiro que começou nas rádios londrinenses, se tornou um grande sambista sertanejo em São Paulo. O quinto episódio do Sambas da Terra Vermelha já está no ar.
Foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração.
Talvez você nunca tenha ouvido falar no Adalto Santos, e infelizmente isso não é raro de acontecer com os nossos compositores. Mas o sucesso no Festival da Record de 1966 não foi o único grande feito da carreira dele. Adalto teve música emplacada em novela, canções gravadas por gente como Maria Bethânia, foi produtor de programa musical na TV, atuou até em filme com Zé do Caixão, e ficou especialmente conhecido no meio musical paulistano, não só por fazer sucesso na Casa de Samba Jogral ou por ser membro da Escola de Samba Mocidade Alegre, mas também por introduzir a viola caipira de 10 cordas na noite paulistana. Um de seus maiores sucessos chama Triste Berrante, trilha da primeira versão da novela Pantanal, de 1990.
Ali passava boi, passava boiada. Tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração.
Ali, a gente começa esse episódio a partir de uma pergunta simples. Como é que pode ter samba num território tão caipira como o Norte Paranaense? Na busca pela resposta é que aparece o Adalto Santos, um sambista que carregava por aí a viola caipira que tinha pertencido ao seu avô e dizia que ela fazia a ponte entre a roça e a cidade grande.
Quando Adalto emplacou o segundo lugar no grande festival de MPB da Record, com sua música cantada por Elza Soares, não fazia muitos anos que ele tinha saído aqui da terra vermelha londrinense para encarar a vida na capital paulista. A família dele chegou a Londrina para trabalhar na lavoura, vinda lá do interior de São Paulo em 1943, e neste mesmo ano tiveram início as transmissões da primeira emissora de rádio local, a Rádio Londrina, ZYD4, a voz do Centenário Paranaense. Logo, ela estaria com uma programação digna da era de ouro do rádio no Brasil, como lembra o percussionista Osmar Novaes.
Porque naquela época, antigamente as rádios de Londrina eram fantásticas, tinha música ao vivo, tinha palco, né? A Rádio Londrina, depois veio a Rádio Difusora, eles traziam artista. Tinha o Regional do Juliano, que estou esquecendo de falar para você. O Regional Juliano era exclusivo da Rádio Londrina. Eles acompanhavam todos os artistas.
Essa Rádio Londrina era uma que tinha aquele auditório lá onde é tinha hoje o Hotel Cristal.
Isso! Ali, né? E a Rádio Difusora era ali lá entre a Santa Catarina e a Duque de Caxias. Uhum. Né? Era ali que era a Rádio Difusora. Né? Tinha auditório.
Tinha auditório? Mas ia pra rua também. A Rádio Londrina promovia uma caravana de artistas chamada Ronda pelos Bairros. Um caminhão abria a carroceria para virar um palco itinerante. Num desses eventos, no início dos anos 50, a família perdeu de vista a irmã do Adalto, a Tiana, que a gente ouviu na abertura deste episódio, contando da desolação dele no festival em São Paulo. A Tiana tinha 8 anos nesse caos que a gente está contando. Procura daqui, procura dali, a família encontrou a danada em cima do tal caminhão, interpretando a música Canta Brasil. Por aqui reinava o sertanejo, mas pela escolha dela dá pra notar que a indústria cultural, que fez do samba carioca um produto nacional, já ecoava de alguma forma pelo Paraná.
Resultado, Tiana foi convidada pelo organizador da caravana, Antônio Marcos, para cantar na Rádio Londrina. E não demorou para que ela pedisse ao produtor autorização para trazer seu irmão Adalto, um pouco mais velho. Mas aí, foi para fazer uma dupla caipira.
E seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem.
E ela? Que o irmão dela fazia, tinha uma dupla. Eles imitavam, não é bem imitavam, eles cantavam igual o Cascatinhano. Você já ouviu falar Cascatinhano, né? Nunca ouviu falar. Uma dupla famosa. Índia dos seus cabelos, né? Eles gravaram Índia, com essa música, gravação original deles. Eles gravavam igual, cantavam igual eles.
Aqui em Londrina, a Tiana e o Adalto ficaram conhecidos como Paulistinha e Mariana. E se apresentaram por uns 5 anos na Rádio Londrina. Depois, foram levados pela Rádio Paiquerê, trabalhando com o nome da nova rádio. E por fim, foram embora para São Paulo, chamando do Havaí. Até a Tiana casar com Osmar e deixar dessa coisa de cantar, que não era coisa de mulher casada.
Se eu não casasse com ela, ele não fosse embora para São Paulo, seria o sucessor do Cascatinhão. Mas aí eu separei a dupla. Depois ele foi embora para São Paulo antes de mim, depois levou a gente, né? Cantava na rádio, eles ganharam um festival de música sertaneja aqui. Eles foram para São Paulo gravar uma das faixas, porque de todo o estado, aqueles que ganharam foram lá em São Paulo e gravaram um LP. Cada um gravou uma faixa. E eles ganharam aqui no Paraná. Por lá gravaram uma faixa.
Aí o Osmar, que já tocava bateria e percussão, foi para São Paulo também. E começou a tocar junto com o cunhado, na casa de samba Jogral e outros lugares importantes da cena paulistana. Adalto foi amigão de Paulo Vanzolini e de figuras importantes. Mas a gente volta nisso mais adiante.
Antes disso, a gente quer lembrar que a música caipira era muito presente nas famílias por aqui. Além do avô que tocava viola, os tios do Adalto e da Tiana tocavam gaita e banjo. E sabe o Orlandinho, que conta sobre as noites de samba aqui no episódio que falou dos bares? Ele é outro que também tem raiz sertaneja.
Porque meu pai era violeiro. Meu pai tocava na rádio, viajou muito pro lado do Nordeste. Meu avô era músico, também era violeiro. Viola caipira, meu pai tocava muita moda de viola. Ainda Meu avô, meu avô cantava pra caramba também, o velho. O velho tinha uma, ela tinha uma primeira que era coisa de louco. Meu pai acordava 3:30, 4 horas da manhã, pra ver meu pai tocar na Rádio Nacional, em São Paulo. Tocar na rádio de madrugada. E eu ia com ele. Eu era pequeno. Falei baixinho, quer ir comigo? Ah, demorou. Eu já levantava e já sumia com ele. Gostava de ver ele tocar. Meu pai tem um monte de composição em casa. Ele fala isso, eu tenho que perguntar pro meu irmão sobre os livros dele, que tinha lá, as letras que ele, né, que ele compunha. Uau. Nossa, ele tinha muita música boa.
E ele cantava sozinho ou de dupla?
De dupla. Inclusive a dupla dele chamava Mato Grosso e Paraguai.
E você não lembra nem de um pedacinho?
Ah, eu gostava de uma música dele, que era Meu Perdigueiro, Num Cachorro, que meu pai fez, uma história que ele ouviu lá e acabou compondo a música. É. Subi no alto da serra logo que amanheceu, avistei o campo inteiro até onde a vista deu, mas não vi meu perdigueiro, coração entristeceu. Como é que é? Para mim até parece que o mundo velho tremeu, vi seu latido distante, meu coração já doeu. É que eu não lembro, faz muito tempo que eu não canto essas músicas, só eu gostava de cantar quando ia lá, pra ver com ele. Ele falou, ah, baixinho, você canta, você sabe mais música minha do que eu nem lembrava disso. Nossa, mas ele tinha muita música. Aí eu cantava também tá, música dos outros, é, Tunique Tinoco, Liu e Léo, Zique Zeca, que é do, né, o pessoal da época também. E nem tem música do Zique Zeca lá, que eu acho que não era nem nascido. Estrada de Oripina, isso aí era, né? Logo com o seu Fuscão Preto, que também ficou aquele auge, né? Todo mundo queria ter um Fuscão Preto. Aí essas músicas ele cantava também, ele cantava bastante música dos outros. Mas ele cantava muito mais, era assim, era a composição dele. Ah, eu particularmente, eu gosto de moda de viola. Adoro. Mas eu gosto de moda de sertanejo raiz. Isso pra mim é sertanejo.
Modão? Poxa, é duro resistir. A música caipira tá na veia de muito sambista. Ao menos de sambistas paulistas e paranaenses. Tanto que tem sambista famoso compositor de música caipira. Quer um exemplo? Essa aqui é uma composição do dono de uma das maiores casas de samba dos anos 70 em São Paulo, o Jogral. Carlos Paraná, na voz de Cascatinha e Inhana.
E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada, pela flor do cafezal.
Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal.
Meu cafezal em flor.
E essa aqui, composição do cara que fez Volta por Cima, homenageado pela Mocidade Alegre em 85. Conhece o Paulo Vanzolini? Pena Branca e Chavantinho conhecem.
Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. O cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia.
E o Marinose, aquele jornalista que fez história em Londrina, autor da Marchinha da Cachaça. Ele também é criador dessa aqui. Sambista que leva a música caipira no coração em Londrina é Joaquim Braga. Essa rádio nacional, onde o pai do Orlandinho tocava, o Braga ouvia de butuca no vizinho, lá em Ivaiporã, no Vale do Ivaí Paranaense.
Mas a gente não tinha essas coisas, né? A gente não tinha rádio, não tinha dinheiro para comprar, nem rádio. Eu sempre gostei muito de futebol, mas para ouvir um futebol eu ia no vizinho assim, ficava ouvindo na parede, nas paredes, coisas assim, e música também. Né? Eu ouvia muito o programa na Rádio Nacional de São Paulo, no programa Edgar de Souza, lá nos anos 60, assim, mas eu ouvia pela rádio dos outros, dos vizinhos, coisas assim. Programa sertanejo, né? Aí eu aprendi muita música caipira. Gostava muito de música caipira quando até conhecer o samba. Fui conhecer o samba aqui em Londrina, na verdade, né? Por isso que eu gosto muito do samba raiz. Eu com todo respeito, agora curto também tal, os pagodes, essa coisa toda, sim, mas eu não. Mas para a minha essência, é o samba raiz, acho que até por conta da música caipira, né? Música caipira raiz, onde tem história, tem poesia, tem. A gente consegue, né, fazer. Abstrair umas coisas assim maravilhosas, né?
Qual que é a sua caipira favorita?
Ah, tem um. Ainda ontem eu estava caminhando e resolvi colocar a música Ferreirinha, porque faleceu o Christian, né? Do Christian Ralph. E eu lembro que eles gravaram a música Ferreirinha. Meu pai vivia cantando também, e também a gente ouvia nos rádios quando era criança. Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha. Nós lidava com boiada desde a idade de rapazinho.
Vamos buscar um boi brabo no campo do Espraiadinho. Era 28 quilômetros da cidade de Pardim.
Fomos buscar um boi bravo no campo dos Praiadinhos. Era 28 quilômetros da cidade de Pardim. Nossa, uma das músicas assim que eu aprendi quando era criança. 8, 9 anos. Né? Tião Carreiro. Nossa, adorava a música de Tião Carreiro. Tinha uma música chamada Caboclo da Cidade. Essa não era de Tião Carreiro, acho que era uma outra dupla. Dino Franco, Amaraí, é chamado Caboclo da Cidade. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha o meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com Isabé, minha patroa, e 4 barrigudinhos.
Eu tinha 2 bois carreiros, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arreado. Espingarda cartucheira, 14 vaca leiteira e um arrozal no banhado.
Nossa, de vez em quando eu canto. Eu só vou cantar meus sambas por aí, daí dá um intervalo, então às vezes começo a pedir umas coisas diferentes. Vou cantar umas músicas caipira também.
Só que ele conta que nos anos 80, 90, esses dois gêneros musicais andavam distantes. Já se vivia o boom do sertanejo romântico e era difícil fazer o pessoal do sertanejo se interessar pela escola de samba. Isso acabou até influenciando a composição da escola londrinense Quilombo dos Palmares.
E o chicote negro cantava no lombo negro, do negro de negro que errava. Foi o primeiro samba que a gente fez e tal. E esse carnaval foi interessante, umas coisas que eu gosto sempre de pontuar, porque foi uma coisa intencional, mas que fez com que a escola criasse a ideia da inclusão, a primeira escola inclusiva em Londrina, porque a gente não conseguia mulheres para desfilar, né? Porque lá nos 5 conjuntos, depois que eu fui compreender que isso era fruto de uma questão do êxodo rural. A maioria do pessoal que veio para morar nos 5 conjuntos era o pessoal que veio por conta do êxodo rural, do pessoal que veio da roça para o espaço urbano. Aí é acostumado mais com músicas sertanejas, com coisas do sertanejo. Então, daí eles não iam para a escola, sabe? Alguns homens iam, tá, para a bateria, tá, essa coisa toda.
Mas daí a gente... Alguém teve a ideia de falar assim, Braga, vamos atrás das travestis, né? Para sair na escola, porque a gente vai chegar o carnaval, nós não temos componente suficiente. Daí, né? Viemos ali no centro, ali perto da catedral, que as travestis ficavam ali, na rua Minas Gerais ali e tal, circulando à noite. Eu trabalhava lá à noite ali, onde era a Agência Ouro Verde, eu trabalhava em cima à noite. E eu via ali, a Minervina era uma das travestis mais lindas que tinha em Londrina. Ela era uma líder e linda demais. Tá? E aí nós viemos conversar com ela lá e ela pegou e aglutinou os travestis para ir para a escola. E daí virou, a Quilombo ficou conhecida como a Escola das Travestis. Em 87, aí a gente já ganhou o carnaval.
Isso que a gente está ouvindo é a experiência de vida do pessoal, que é uma forma de ciência, né? Agora, quem recupera essa história de raiz comum do samba e da música caipira de forma mais sistematizada é o Oswaldinho da Cuíca, um batuqueiro paulista que cismou de investigar as raízes do samba na Terra da Garoa. E aí, ele foi parar nos batuques de Pirapora.
Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora.
Um samba rural paulista que foi estudado por Mário de Andrade nos anos 30. O pessoal que ia para a cidade rezar e pagar as promessas aproveitava a junção e promovia batucada nos barracões, que serviam de alojamento para os romeiros mais pobres.
Segundo Oswaldinho, esse era um samba feito por negros, caboclos e a italianada no meio. Uma mistureira de gente. Ele tinha uma pegada diferente da vertente carioca, que viria a se popularizar pelo rádio e mercado fonográfico. É um samba que cabe tranquilamente na festa junina. Um samba que pode ser conhecido nas obras de Geraldo Filme.
Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão. Menino preto não sai aqui nessa procissão. Mamãe mulher decidida ao santo pediu perdão. Jogou minha asa fora, me levou pro barracão.
Lá... E de Raul Torres.
Senhor dono do terreiro, deixa o dia amanhecer.
Catena, guerê.
Senhor dono do terreiro, deixa o dia amanhecer.
E sabe quem tocou com o estudioso seu Oswaldinho? O Osmar Novaes, aqui de Londrina. Quando ele foi para São Paulo nos anos 60, foi parar no Jogral. O Jogral foi uma casa histórica para o samba em São Paulo, tocada por Carlos Paraná, natural de Ribeirão Claro.
Lá nasceu o trio Mocotó e foi lá que o trio e Jorge Ben se conheceram. Lugarzinho de respeito, viu? Pouco tempo antes de Carlos Paraná morrer, em 1970, o espírito de Jogral ficou registrado em um LP gravado ao vivo. Escuta aí o Adalto Santos cantando por lá.
Arrasta a felicidade pela rua, esquece a quarta-feira e continua vivendo, chegando, traz.
E no Jogral também tocava o trio Canela. A formação do trio que teve Oswaldinho da Cuíca, Osmar Novaes e seu Jair teve dois compactos gravados nos anos 70. Quem tiver 200 pilas dando soba por aí, consegue achar eles pra comprar na internet. Mas a gente pirateou a cópia guardada com carinho pelo seu Osmar.
Busca o couro do cabrito, pato na água!
A gente trabalhava num bairro lá que chamava Bela Vista, mas hoje é conhecido como bairro do Bexiga. Era bairro Bela Vista, então devido às escolas de samba, ao movimento musical que tinha na época, hoje todo mundo corria pro Bexiga. Ali era fantástico. É, jogral primeiro, que na época da velha guarda, nós seguramos samba nessa época. Foi uma das casas mais famosas, depois veio... Aí veio o Telecoteco, já trabalhando no Telecoteco também. Depois nós fomos pro Catedral de Samba, que era lá no Bexiga do Médio, lá no Santo Antônio. Lá, olha, Vando, Benito, Gil de Souza, esses caras não eram ninguém, a gente trabalhava na mesma casa junto.
Só os fracos.
Lenin de Andrade. Mas só que eles não eram famosos ainda. Mas ficaram famosos depois. Você sabe quem que era o dono dessa casa, Jogral? Era paranaense, Luiz Carlos Paraná. Já ouviu falar? Era o dono da casa e meu cunhado era sócio dele, nessa casa Jogral.
O cunhado do Osmar, sócio no Jogral, era Adalto Santos. Adalto passou a vida transitando entre a música caipira e o samba, nas rodas da mocidade e no palco com a Inesita Barroso. Sem contradição, o samba também pode ser rural, e a música caipira pode ser festejada num samba. Recentemente, sua trajetória foi celebrada pelo projeto São Paulo em Retalhos, reunindo violeiros e sambistas no teatro, sem necessidade de grande explicação.
Esses cruzamentos inicialmente podem parecer meio malucos, e são mesmo. Tão malucos que sobrevivem subjacentes, vão passando adiante na história, sem que a todo momento alguém precise lhe apontar o dedo. De vez em quando, chega um Oswaldinho da Cueca para dar nome aos bois. No seu livro, Oswaldinho conta sobre uma oportunidade que teve de dar uma canja com Itamar Assunção, outro artista que passou uma temporada morando aqui em Londrina, antes de partir para São Paulo, seguir fazendo suas misturanças. É conhecido o triste episódio de quando ele foi preso por aqui, em 72, acusado injustamente de ter roubado um gravador. Numa entrevista ao jornal de cultura Nicolau, ele conta que um dos motivos que o levou a decidir trabalhar com a música é que na cadeia um cara tinha um livro de modinhas e falou: "Já que você é músico, por que não canta umas músicas caipiras?" Ele cantou e o colega de prisão chorou, emocionado.
Samba, que o samba é novena, da raça morena e é nacional.
Oswaldinho da Cuíca observa a carga de memória ancestral no trabalho de Itamar. A impressão dele foi como se por trás daquela parafernália vanguardista, Itamar estivesse cantando Tiá de Junqueira ou qualquer outro refrão de senzala.
Samba legal, samba legal, samba legal, samba legal, samba legal.
A gente se despede com o recado de Itamar, num disco que ele gravou em homenagem a Ataúfo Alves. Ataúfo foi um sambista mineiro, que era filho de um violeiro. Comece a reparar, o samba como a gente conhece hoje cresceu em meio ao êxodo rural e está sempre mudando. Mas os elementos da memória seguem aí, pra gente procurar.
Sambas da Terra Vermelha faz parte desse movimento de construir uma memória sobre a história do samba em Londrina. Este projeto é derivado das oficinas de podcast da Alma Londrina Rádio Web e tem o apoio da Rádio UFM. Eu sou Walter Júnior.
E eu sou Vivian Honorato. A produção conta ainda com Emerson Dias, Juliana Gonçalves, Juliana Modotti, Natália Matheus e Raquel Cagliari, que também assina o roteiro e edição desse episódio. Você nos encontra no Instagram, no arroba Sambas da Terra Vermelha, que é feito pelos estudantes de jornalismo
Júlia Caroline Bento e João Vitor Ferreira Gonçalves.
Lá você conhece as fontes que ajudaram na construção deste documentário. Juntos, somos o núcleo alma.doc.
Acompanhe os demais episódios no Spotify ou no site almalondrina.com.br.
E eu peguei a viola, fiquei no meu canto e nem dei bola.
O samba, gente, vem também samba. Samba, gente, vem também samba, samba.
O ouvinte vai desculpando o nosso trocadilho, mas é que chegou a hora de pegar o caminho da roça. Obrigada pela sua companhia até aqui. Até o próximo episódio.
Samba, gente, vem também samba, samba.
Meu samba,
gente, vem também samba. Samba, gente, vem também samba, samba.
Meu samba,
gente, vem também samba. Samba, gente, vem também samba,
samba. Meu samba,
gente.